Olá, começa agora a Voz da Contag. Este é o programa do trabalhador e da trabalhadora rural.
No programa de hoje você confere como foi o primeiro Festival Nacional da Juventude Rural.
E mais, CUT convoca greve geral para o dia 10 de abril.
Juventude, a força do movimento sindical.
Primeiro Festival da Juventude Rural.
5 mil jovens vieram a Brasília para o primeiro Festival Nacional da Juventude Rural. Durante os 4 dias do evento, os jovens reivindicaram ações do governo federal voltadas para educação, esporte e cultura.
O encontro começou no dia 26 de março em Brasília e seguiu até o dia 29. A repórter Vanessa Montenegro acompanhou o festival e traz mais informações.
Durante a abertura do evento, o secretário nacional de Juventude, Beto Cury, afirmou o compromisso do governo federal de dar mais condições ao jovem do campo.
E reafirmo aqui o nosso compromisso. E nesse segundo mandato do presidente Lula, nós vamos ampliar os nossos programas, nós vamos aumentar o número de jovens sendo beneficiados, porque nós temos a clareza de que para construirmos um Brasil justo, democrático, inclusivo, soberano, é preciso assegurar aos jovens acesso ao esporte, ao lazer, à terra, ao crédito, ao trabalho, à educação. Somente dessa forma nós vamos ter o Brasil de todos e de todas que nós sonhamos e que estamos construindo.
Erradicar o analfabetismo, interiorizar as universidades públicas, para que o acesso ao ensino superior se estenda a quem está longe das cidades. Criar uma política de esportes para o campo e investir em cultura na zona rural. Estas são algumas das propostas defendidas pela juventude durante o festival. A coordenadora da Comissão Nacional de Jovens Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais da Contag, Helenice Anastácio, cobrou do governo federal a garantia dos direitos da juventude para que ela não saia do campo e vá estudar na cidade. Uma das reivindicações é a aprovação do Plano Nacional da Juventude, que aguarda votação no Congresso.
A juventude rural brasileira teve a oportunidade de dizer o que quer, o que pensa, e a gente veio para cá para entregar essa proposta ao governo federal. No entanto, a gente precisa que o Plano Nacional de Juventude seja aprovado na Câmara, porque parte do Congresso tem se estimulado a votar a redução da maioridade penal, como se fosse isso para resolver o problema da violência no país. Para resolver a violência no país, nós temos que investir na juventude, na educação, no esporte, na cultura, na habitação, no emprego, na geração de renda no campo.
Helenice também criticou os programas do governo federal que ainda não contempla a maioria dos jovens.
Antes não existiam programas direcionados para a juventude do campo, porém esses programas ainda estão muito tímidos, tendo em vista que tem alguns critérios que limitam a juventude a terem acesso, principalmente pelo pouco investimento que foi feito na educação do campo desse país. Por isso, nós precisamos, conjuntamente, a sociedade como um todo, agir para que seja mudado, porque o Pronaf Jovem e o Nossa Primeira Terra são duas ações do governo federal que precisam acontecer nesse país. Agora, é claro que não depende apenas do governo federal. Os governos estaduais e municipais também têm que assumir esse compromisso. Afinal de contas, a juventude rural brasileira tem que ser compromisso da sociedade.
Contag, na luta por renda e cidadania para a população do campo.
A Contag foi a entidade que coordenou a primeira edição do Consórcio Social da Juventude Rural Rita Quadros, programa de qualificação profissional em parceria com os Ministérios do Desenvolvimento Agrário e do Trabalho e Emprego.
Durante a abertura do primeiro Festival Nacional da Juventude Rural, foi lançada a segunda edição do consórcio, com a presença do então ministro do Trabalho e Emprego e agora ministro da Previdência Social, Luiz Marinho, e do ministro do Desenvolvimento Agrário, Guilherme Cassel. A repórter Vanessa Montenegro tem os detalhes.
A nova edição do Consórcio da Juventude, prevista para começar neste mês, conta com a participação das federações de trabalhadores na agricultura. A previsão é que o consórcio qualifique 3 mil jovens em mais de 80 municípios de 19 estados. O então ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, destacou a importância do consórcio que gera oportunidade de renda para os jovens do campo.
Os nossos jovens necessitam de uma única coisa, necessitam de oportunidade. É disso, com essa visão, que o nosso governo trabalha e busca interagir com o conjunto dos governadores, dos estados, com os prefeitos e prefeitas,
feita e com as entidades do movimento sindical e dos movimentos sociais.
A jovem Tereza Pereira Lima, do município de Jordânia, em Minas Gerais, será uma participante do consórcio. Ela fala da sua expectativa.
Traga mais produtividade para mim como jovem trabalhadora rural, querer participar desse consórcio, está toda a turma do município de Jordânia, do estado de Minas Gerais, da região do Baixo Médio de Jonha.
Na primeira etapa do consórcio da juventude, 15 federações promoveram 400 horas de qualificação para 1.027 alunos, distribuídos em 51 municípios. Desse total, 310 já estão trabalhando.
CONTAG, em defesa do assalariado e da assalariada rural.
Depois da abertura oficial do festival, aconteceu o primeiro debate que teve como tema Educação e Desenvolvimento Rural Sustentável. A repórter Angélica Córdova esteve lá e tem os detalhes.
Na abertura do debate, o representante do Ministério da Educação, o secretário de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, Ricardo Henriques, reconheceu a maturidade da juventude do campo. O representante do MEC disse que existem problemas na educação do meio rural. Segundo Ricardo Henriques, nos últimos 10 anos, pelo menos 20 mil escolas rurais foram fechadas, mas o secretário anunciou recursos para investir no transporte escolar.
Quase metade da rede estadual e municipal está no campo, portanto muito precarizada. Em simultâneo, a capacidade de nós darmos um choque de investimento no transporte rural a partir de uma linha de financiamento com o BNDES e com a Fundo de Participação dos Municípios, que gere uma política de transporte seja comum para o Brasil como um todo, fortemente preocupada em garantir segurança, conforto e agilidade no transporte do campo, sabendo que as escolas têm que estar no campo.
Mas a coordenadora da Comissão Nacional de Jovens Trabalhadores Rurais da CONTAG, Helenice Anastácio, acredita que ainda faltam oportunidades para os jovens se manterem no campo.
Porque a juventude do campo está saindo do campo por falta de oportunidades para poder ficar no campo. Rural da juventude é muito grande, principalmente pelo acesso à educação. Muitas escolas nesse país foram fechadas durante anos nesse país. E os governos têm investido em transporte escolar para levar a juventude e as crianças quilômetros de distância para estudar. E nós queremos mudar isso.
Helenice Anastácio também cobrou a criação da Secretaria de Educação do Campo no MEC, como forma de agilizar a execução de políticas de educação para os jovens rurais.
A professora e pesquisadora da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, Socorro Silva, também participou do debate Educação e Desenvolvimento Rural Sustentável.
De acordo com ela, no campo, somente 9,8% dos jovens do sexo masculino e 12,4% de jovens mulheres têm acesso ao ensino médio. No ensino superior, a participação dos jovens é de apenas 0,8%.
Para a pesquisadora da Universidade de Brasília, não basta apenas lutar pelo acesso dos jovens do campo à educação, mas é preciso discutir a qualidade dessa educação.
Não basta lutar pelo acesso à escolarização. Nós também queremos discutir qual é a escola. Então, qual é o campo que nós temos, qual é a juventude que nós temos e, consequentemente, qual escola vai ser uma escola adequada para essa realidade e para essa diversidade, que é o campo para a diversidade que é a juventude. Então, os jovens estarem assumindo protagonismo dessa discussão é muito importante, porque não fica somente os gestores ou os intelectuais fazendo a discussão de uma política para, mas se torna uma política de e da juventude.
Professora da UNB, Socorro Silva, também destacou a importância do Festival Nacional da Juventude como forma de cobrar que a educação do campo continue na pauta do governo federal.
Saúde e qualidade de vida para o campo.
Na manhã do segundo dia do festival, os jovens participaram do painel sobre a cultura.
Participaram da mesa de debate o gerente de projeto da Secretaria de Identidade e Diversidade do Ministério da Cultura, Américo Córdula, e jovens de diversos estados. Em debate, a urgência de políticas e de recursos voltados para a cultura no campo. Repórter Vanessa Montenegro.
Durante o debate, Américo Córdula disse que a cultura é transmitida também pela leitura e repassou números atuais que são alarmantes. Segundo o Ministério da Cultura, cerca de 600 municípios não possuem bibliotecas. Américo Córdola apresenta as sugestões do governo federal para reverter a falta de acesso à cultura no campo.
Colocamos hoje o Ministério da Cultura a questão da juventude, não só da juventude rural, como prioridade para essa gestão. O que nós precisamos agora é coadunar todas as ações, não só com o Ministério da Cultura, mas com os demais ministérios. Então, nós estamos dialogando com outros programas semelhantes, por exemplo, o Programa Nacional de Livre Leitura tem 7 ministérios envolvidos. Por quê? Não adianta fazer um esforço, a gente precisa somar os orçamentos, somar o esforço intelectual e de políticas públicas para poder atingir a esse público. Então, a juventude rural hoje, a gente tem que dialogar, entender essa demanda e, se a gente não conseguir resolver com orçamento, resolver com parcerias.
Também participou do debate o poeta pernambucano Antônio Marinho. Ele lembrou da dificuldade do jovem ter acesso às políticas públicas para a cultura e da necessidade de se preservar a diversidade cultural e as manifestações dos estados.
A dificuldade na minha terra, eu acho que é a de todos do Nordeste, de todas as regiões. A falta de acesso, como chegar às ações lá dentro do campo. Depois que chegar, talento tem de sobra, porque nosso jovem tem talento, tem inteligência, tem capacidade de protagonizar a luta que a gente nem pensa que eles têm. Quando qualquer povo quer dominar outro, o primeiro ponto onde ele bate, onde ele tenta enfraquecer, é a cultura. Porque o povo sem identidade cultural, um povo sem homogeneidade cultural. Homogeneidade não significa todo mundo ser a mesma coisa, mas todo mundo está junto, cada um com sua diferença.
Como mensagem aos jovens presentes no Festival Nacional da Juventude, Marinho recitou o poema do mestre Chico Pedrosa, da Paraíba.
Nessa terra, em se plantando, tudo dá. Disse vais de caminha numa carta. É verdade, doutor, ou não será o Brasil um país de terra farta? Com seus climas salubres, temperados, temos vales, caatingas e cerrados esperando o arado e o trator para rasgar solo fértil, úmido e quente e o sertão se tornar independente, mais risonho, feliz e sonhador.
Ritmo do frevo da Orquestra Filarmônica 11 de agosto, que veio de Pernambuco, embalou os 4 dias de atividades do Festival Nacional da Juventude Rural.
Apenas 13 do total de 27 integrantes da orquestra, composta por trabalhadores rurais, vieram a Brasília. Eles são do município de Sairé. A repórter Vanessa Montenegro tem mais informações.
A orquestra existe há mais de 50 anos, mas depois de 6 anos fora de atividade, foi reativada em maio do ano passado, com o objetivo de afastar os jovens do alcoolismo. Os instrumentos foram doados pelos moradores de Sairé. O regente da orquestra, Valdinei Júnior, iniciou na música aos 9 anos de idade. Hoje é formado em música pela Universidade Federal de Pernambuco e ainda estuda psicologia. Ele toca vários instrumentos, mas o preferido é o saxofone. Quando não está na lavoura ou na criação de gado, Valdinei se reúne com a orquestra. Ele ressalta a importância da música para o jovem que vive no campo.
Esses meninos trabalham na agricultura, vivem disso. Quando saem da agricultura, o que é que esses jovens vão fazer? Vão assistir televisão, vão beber, vão se prostituir? Lá na cidade tem um índice de álcool muito grande, né? Drogas, a gente, graças a Deus, não tem muito problema com droga, não. Visando isso, nós, no sindicato, quando montamos, as exigências são, para quem está na faixa etária de escola, tem que estar estudando e tem que tirar nota boa. E não consumir álcool. Isso é uma grande exigência nossa e nós temos conseguido isso.
CONTAG, em defesa da agricultura familiar.
Atividades culturais não faltaram no festival. Oficinas de tambor, teatro, dança, rádio, fotografia e teatro de bonecos foram algumas das atrações do festival.
Na tarde do dia 27 de março, cerca de 700 jovens rurais lotaram o Cine Brasília. Eles assistiram ao filme Araguaia, Conspiração do Silêncio.
O diretor do filme, Ronaldo Duque, esteve na exibição e falou da alegria em apresentar o filme para os jovens rurais. Ainda mais sabendo que muitos nunca entraram numa sala de cinema.
Eu acho que a gente está contando uma história muito importante do campo brasileiro, né, da história contemporânea brasileira, uma história de luta, uma história que o povo brasileiro não conhece. O campo hoje no Brasil mantém as mesmas dificuldades de 30 anos atrás. Todo esse filme foi feito uma história que aconteceu nos anos 70. Eu tenho viajado muito pelo interior do Brasil e tenho visto que as condições precárias continuam as mesmas. Eu acho que o que a juventude tem que fazer é estudar, se organizar, lutar pelos direitos, né, para ter uma vida mais digna, para ter educação básica, saúde, alimentação. população.
Antes do filme, o deputado José Genuíno, do PT de São Paulo, um dos personagens do filme, contou aos jovens a sua experiência na guerrilha do Araguaia.
CONTAG, na luta contra a exploração da mão de obra.
No segundo painel do dia 27 de março, os jovens rurais debateram o incentivo ao esporte no campo.
Para discutir o tema, estavam presentes a secretária nacional de Desenvolvimento de Esporte e de Lazer do Ministério do Esporte, Rejane Rodrigues, e a coordenadora de jovens da FETAG da Bahia, Ana Rita Miranda. A repórter Angélica Córdova esteve lá e traz os detalhes.
Durante o debate, a representante do Ministério do Esporte recebeu de Ana Rita Miranda um documento com as reivindicações da juventude rural para a área do esporte. Rejane Rodrigues reconheceu que programas como Segundo Tempo e Esporte e Lazer na Cidade, oferecidos pelo governo federal, não atendem a juventude rural como deveriam.
O nosso programa, ele está chegando a algumas zonas rurais, mas ainda muito timidamente. Nosso desejo é que chegue ainda espaços maiores. Existe uma boa verba no Ministério para a construção de quadras poliesportivas no meio rural. Só que essas demandas, elas têm que chegar já, ouvir um deputado, ouvir um projeto da prefeitura, alguma coisa já mais consolidada, já orçada, para que de fato seja atendido. Esses jovens são exemplos para o Brasil e a gente, no Ministério, tem que aprender muito com eles.
E a coordenadora de jovens da FETAG Bahia, Rita Miranda, ressaltou a força de vontade dos jovens rurais, que apesar da falta de infraestrutura, se organizam e treinam seriamente para competições.
A nossa maior dificuldade é a questão da infraestrutura, porque o Ministério de Esporte, eles trabalham muito com prefeituras e muitas das vezes os recursos chegam nos nossos municípios e esses são destinados apenas para a zona urbana. E a zona rural fica sem ter quadra poliesportiva, sem ter um campo adequado, sem ter condições realmente da juventude rural desenvolver o esporte, desenvolver o talento. E nós temos muitos talentos que precisam ser descobertos e a gente quer que realmente, de fato, as políticas públicas para a juventude sejam implementadas não só através das prefeituras, mas através também dos movimentos sociais, das associações, das ONGs, dos sindicatos que trabalham com a juventude.
Rita defendeu que o governo federal crie uma secretaria de esporte específica para a área rural.
Com você, o seu sindicato fica mais forte.
As competições esportivas também animaram a juventude presente no festival. Vamos conferir os resultados que levantaram a torcida.
O time das trabalhadoras rurais de Afonso Cláudio, interior do Espírito Santo, conquistou o primeiro lugar no torneio de futebol de campo feminino, após golear a equipe de Rondônia por 5-0. No futebol de campo masculino, o time de Rondônia ganhou do Pará por 3-1.
Já no futsal feminino, a equipe de Pernambuco goleou Rondônia por 5-1 e levou a taça de campeã. No masculino, o time de futsal de Rondônia venceu o Espírito Santo por 6-1.
Nas finais do voleibol, quem conquistou o título de campeã feminino foi a equipe do Centro-Oeste, formada por Goiás, Mato Grosso e Distrito Federal. Elas venceram o Rio Grande do Sul por 2-0. No masculino, a equipe vencedora foi Mato Grosso, ao derrotar os gaúchos por 2-0.
E na sinuca, a medalha de ouro ficou com as meninas do Ceará, que derrotaram a equipe de Minas Gerais. Já no masculino, quem levou a melhor foram os baianos.
Dobradinha sergipana, a jovem atleta Vanessa dos Anjos foi a campeã no salto em distância feminino. No masculino, o campeão da modalidade foi César Augusto.
Dose dupla para Rondônia no atletismo. Nos 100 metros rasos feminino, a vencedora foi Maria Terezinha. No masculino, Batista de Oliveira foi o campeão após correr descalço.
Na natação, só deu para o Ceará. Angélica Faria e Carlos Ferreira ficaram em primeiro lugar na prova dos 50 metros livres.
CONTAG, em defesa do assalariado e da assalariada rural.
Orgulho de mim é cair, eu sinto feliz pelos antepassados.
E as noites do festival foram animadas. Música, poesia, dança, apresentações teatrais garantiram o divertimento dos jovens.
Uma dessas atividades foi o concurso que revelou a música que é a cara da juventude rural brasileira.
12 canções concorreram ao hino da juventude rural. O campeão foi revelado na noite do dia 28 de março, depois de muito segredo. A música é Nossas Raízes e veio do estado de Rondônia. repórter Angélica Córdova.
As suas histórias que eram cantadas, se contava do seu dia a dia, de sua alegria e nas vaquejadas.
A escolha do hino da juventude foi democrática. Uniu a opinião dos jurados com o voto dos 5 mil participantes do festival. Entre os 12 hinos que concorreram na etapa nacional, o vencedor veio de Rondônia. A música é Nossas Raízes. Letra e melodia são de Alessandro Alves, do município de Jaru. Aos 30 anos, Alessandro faz história na música. Toca violão desde os 12. Mais tarde, aprendeu a tocar teclado, viola e guitarra. Até ser eleito o hino da juventude rural do Brasil, a canção Nossas Raízes passou pela seleção municipal e estadual. Alessandro revelou como buscou inspiração para fazer a música.
Daí a inspiração vem que eu gosto da roça, gosto das minhas raízes. O tema bateu no que eu gosto, sonho meus avós, imaginando meu avô. Lembrando até, ele estava um dia em casa, até perguntei alguma coisa para ele. E foi tudo dando certo. A gente demora para fazer uma música, demora 3 meses. Vai buscando, vai pensando. O sonho é que desse certo.
Em Rondônia, Alessandro também foi o vencedor da competição musical do Festival da Juventude em 2005. Mas ele diz que neste ano a vitória foi especial.
Quase morri, porque fazer uma música, a gente que é acostumado, né? Canta assim, mas hoje, dessa vez foi uma coisa forte, foi uma coisa grande. A nível do Brasil, com o agricultor é a grande coisa.
A expectativa da Comissão Nacional de Jovens é gravar um CD com todas as canções que concorreram ao Hino da Juventude.
Reforma agrária, a chave para o desenvolvimento do país.
No último dia do Festival Nacional da Juventude, os jovens marcharam pela Esplanada dos Ministérios em Brasília.
Embalados pela música da Orquestra Pernambucana, 11 de agosto, as mobilizações se concentraram em frente aos Ministérios da Educação, do Esporte e da Cultura. O encerramento do festival aconteceu no gramado do Congresso Nacional. Quem esteve lá foi a repórter Angélica Córdova.
Embalados ao som do frevo, ciranda e boi bumbá, os 5 mil jovens que participaram do Festival Nacional da Juventude marcharam pela Esplanada dos Ministérios em Brasília. A mobilização contou com discursos inflamados, exigindo políticas de educação, esporte e cultura para o campo. Enquanto a maior parte dos jovens estava na passeata, uma comissão participou de audiência na Câmara dos Deputados com a Frente Parlamentar de Juventude. A coordenadora de jovens da CONTAG, Helenice Anastácio, encerrou o primeiro Festival Nacional da Juventude Rural, deixando um recado ao presidente Lula. Na Marcha das Margaridas, prevista para agosto, ele terá de receber os trabalhadores e trabalhadoras do campo.
Nós estamos indo embora com parte de nossa missão cumprida. Fizemos nosso debate, mostramos a nossa cultura, mostramos as nossas necessidades políticas no campo para mudar a realidade da juventude rural brasileira. Eu digo parte porque nós não estamos saindo satisfeitos daqui por não ter sido recebidos com a dignidade que a gente merece pelo presidente que nós ajudamos a eleger.
Apesar disso, Helenice considera que o festival foi excelente. Garantiu a presença de ministros, parlamentares, entidades parceiras, poetas, artistas, músicos e muitos, muitos jovens. Oficinas, audiências na Câmara dos Deputados, competições esportivas, desfile do garoto e da garota rural e apresentações de teatro, música e dança garantiram o sucesso do evento. Para o presidente da CONTAG, Manuel dos Santos, o Festival da Juventude Rural deu novo ânimo ao movimento sindical.
O que eu pude sentir também da juventude aqui presente foi muito entusiasmo, muita animação, muita expectativa de avançar o processo organizativo e de fortalecimento da participação dos jovens a partir do seu município, nas federações, na CONTAG e trabalhando para conquistar espaço nas políticas públicas.
O festival também contou com a participação de uma delegação internacional de jovens da Coordenadora de Produtores Rurais do Mercosul, Coprofan. Ficou acertado que no mês de junho acontece o primeiro seminário da juventude latino-americana da Coprofan. Sete países fazem parte da organização.
E a Voz da CONTAG está quase no fim, mas continua no ar em nosso site. Anote aí o endereço www.contag.org.br.
Com você, o seu sindicato fica mais forte.
As centrais sindicais de todo o país estão mobilizadas para pressionar o Congresso pela manutenção do veto à emenda 3 da Super Receita Federal, que retira dos auditores fiscais o poder de autuar empresas e fazendeiros quando forem encontradas irregularidades nas relações trabalhistas.
Para pressionar os parlamentares para manter o veto, a coordenadora da Comissão Nacional de Mulheres da CONTAG e vice-presidente da CUT, Carmen Foro, convoca todos os trabalhadores e trabalhadoras para uma greve geral no dia 10 de abril.
No dia 10, nós vamos fazer uma parada nacional com várias organizações, em várias empresas, metrô, ônibus, o que nós pudermos parar por 3 horas de tempo, faremos uma espécie de greve de advertência ao conjunto do Congresso para dizer a eles da nossa disposição de não aceitar a derrubada do veto. E queremos no dia 11, se for o dia 11 ou 12, a data que for marcada para a votação dos vetos, nós estarmos fazendo uma grande mobilização a Brasília, se for necessário, um acampamento em Brasília, para que a gente possa garantir com que o veto não seja derrubado.
E Carmen Foro fala dos prejuízos para os trabalhadores caso o veto seja derrubado pelo Congresso.
Se a emenda 3 não for destruída, uma nova lei vai impedir que os fiscais do trabalho, da Previdência e da Receita possam punir as empresas que praticam fraudes contra os trabalhadores. Não assinam as carteiras, obrigam os funcionários a abrir firma e emitir nota fiscal. A empresa não paga salário se o funcionário se emitir de dar a nota fiscal e, consequentemente, nós teremos prejuízos enormes por não ter a fiscalização. Os trabalhadores podem ter uma situação absoluta de precarização, né? Perdendo a possibilidade de ter 13º, férias, salário maternidade, todos os benefícios e conquistas a nível do trabalho que nós tivemos na última década.
E a gente encerra o programa de hoje com uma homenagem aos jovens rurais que vieram a Brasília mostrar ao Brasil por que vale a pena investir na juventude do campo. A música é E Vamos à Luta, de Gonzaguinha, na voz de Gonzaguinha.
A gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá.
Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Eu ponho fé na pé da moçada que não pode dar pé e enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude que não corre da raia a troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade que não tá na saudade e constrói a manhã desejada. Eu acredito é na rapaziada segue em frente e segura o rojão, como é que não? Eu ponho fé na fé da moçada que não pode dar fé e enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude que não corre da raia a troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade não tá na saudade, constrói a manhã desejada. Aquele que sabe que é mesmo o couro da gente e segura a batida da vida o ano inteiro. Aquele que sabe o sufoco de um jogo tão duro e apesar dos pesares ainda se orgulha de ser brasileiro. Aquele que sai da batalha, entra no botequim, pega uma cerveja gelada e agita na mesa uma batucada. Aquele que manda um pagode, sacode a poeira suada da luta e faz a brincadeira, pois o resto é besteira e nós estamos pela aí. Acredita na rapaziada.